João Gabar dos Reis. Ele é gaúcho e está hoje como coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Dr. Gabardo, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Kelly, Davi, Potter, ouvintes do Timeline. Saudades de vocês, né?
Ah, que olha, assim que isso
também
acabar, o senhor é nosso convidado para vir no estúdio, já lhe disse isso e repito aqui, pela relevância do que o senhor vem fazendo, pela sua entrega e o nosso agradecimento. E quero perguntar, esse insumo está faltando, não está faltando? O que está acontecendo? A gente corre o risco de não conseguir produzir vacina porque falta o tal do IFA?
Bom, nós temos um contrato com a Sinovac até o final de abril. A gente deve receber 54 milhões de doses. Nós já recebemos 6 milhões de doses que vieram prontas já para serem utilizadas e depois mais 4,8 milhões de material, né, de insumo, de IFA, para que fosse produzida, envasada aqui no Butantã. Isso também já foi feito, essas 4 milhões e 800 doses já estão prontas, que foi solicitado para a Anvisa a autorização para o uso emergencial. As pessoas perguntam, mas se já houve a autorização da Anvisa para o uso emergencial, por que solicitar novamente? Isso é importante esclarecer. O primeiro lote de 6 milhões foram vacinas que foram produzidas na China. Então, toda a análise da documentação da vacina e um estudo das boas práticas, práticas da fabricação, foram feitas numa visita à fábrica da China, e isso foi aprovado e agora ficou nesse processo de autorização das primeiras 6 milhões de doses que eram prontas. A partir daí, as doses estão sendo concluídas no processo de produção no Butantã. Então vem essa matéria-prima, ela vem líquida, ela vem em litros, né? Então a gente recebe lá 5 mil litros de IFA, que é exatamente o que vocês estavam falando anteriormente, é o próprio vírus atenuado, né, um vírus inativado, e esse vírus inativado, ele vem com uma série de, eu não saberia explicar quais são os itens, produtos químicos que compõem esse material, que vem na forma líquida, e esses, digamos, 5 mil litros de IFA são preparados, envasados e produzem em torno de 10 milhões de doses. Cada mil litros de IFA produz o dobro de doses da Coronavac.
Como essa vacina mil produz 2 mil? Cada mil litros de IFA produz 2 mil doses da vacina?
2 mil doses da vacina. Multiplica sempre por 2. Tá? Arredondando a conta, multiplica por 2. Então, se chegar 5 mil litros, nós vamos ter 10 mil unidades, 10 mil unidades da vacina pronta.
Então, né? Então a gente precisa de milhões de litros de IFA. Milhões?
Sim, são 56 milhões de doses, o que nós vamos precisar, e é o nosso contrato que a gente tem com a Sinovac, que é até o final de abril, 56 milhões. Então seria 50,
ou seja, 28
mil litros. 28 mil litros.
Não, mas o senhor disse que era 2.
Não, 2 mil, então.
Ah, 2 mil, 2 mil, tá.
2 mil.
Tá.
E uma dúvida,
bom,
só,
então,
uma leiga, né?
Tá,
o IFA, doutor, a gente não tem como ter aqui no Brasil esse ingrediente,
então,
ele só é produzido lá fora?
É o terceiro passo. No acordo feito entre o Butantan e a Sinovac, e da mesma forma foi feito também com a Fiocruz e a AstraZeneca, ela não só prevê esse início de utilização do material pronto, ou IFA pronto lá, como exige, vai também ter uma transferência de tecnologia. Né? Nós vamos aprender com eles como é que se produz, e aí vai ser produzido aqui no Brasil. Isso deve acontecer no Butantan no final desse primeiro semestre, início do segundo semestre. Então, a partir daí, nós não dependeremos mais da importação desse produto, ele vai ser produzido desde a sua fase inicial aqui mesmo no Butantã, e também vai ser feito isso em Biomanguinhos, que é da Fiocruz. Mas essa transferência de tecnologia, ela já está em andamento desde o início, já os nossos pesquisadores, muitos deles já estão na China já há algum tempo, mas é um processo um pouco mais demorado, né, porque exige toda uma aprendizagem dessas novas tecnologias, tem que preparar os equipamentos, tanto do Butantan quanto do Bimonguins, para fazer essa produção, e isso deve demorar alguns meses. Provavelmente, já no final do primeiro semestre, o Brasil tenha condições de ficar autossuficiente na produção dessa vacina.
Do IFA. Tá, então, vamos resumindo, a substância hoje a gente não produz, a gente tem que trazer de fora. Esse ingrediente, né, para se fosse uma sopa, um prato que você está preparando, precisa ter essa substância chamada IFA. Final do semestre, início do segundo semestre, a gente vai ter condições de produzir o IFA aqui no Brasil, é isso?
É isso mesmo, tem condições de produzir aqui. E o Butantan tem uma vantagem adicional, porque como o Butantan produz 80 milhões de doses de vacina para influenza todos os anos, logo em seguida o Butantan vai começar a trabalhar na possibilidade de incorporar esse vírus aos demais vírus que são colocados lá num ovo, né? A vacina é feita, uma dose de influenza exige a colocação de uma quantidade do vírus inativado dentro de um ovo. Então se precisa de 80 milhões de ovos para produzir 80 milhões de vacina da influenza. O que rapidamente o Butantan vai poder incorporar é juntar esse vírus do Covid, o vírus da influenza, junto aos vírus da influenza. Então nós teríamos no futuro, num rápido futuro, quem sabe um ano, dois anos, a possibilidade de fazer uma vacina da gripe, da influenza, e que já poderia conter o vírus que nós estamos tratando nesse momento, que é o vírus do Covid.
Agora, doutora, só um comentário a respeito disso, né? A gente está vendo que tudo isso aí é fruto de pesquisa, de estudos, né? Não é algo que se consegue de uma hora para outra, tanto que os técnicos brasileiros estão lá na China tentando aprender, né, como se faz angariar essa tecnologia, né? Para ressaltar como é importante, né, o investimento em pesquisa no país, né? Porque a gente tem, eu sempre digo que nós brasileiros nós temos um defeito, que é a dificuldade de pensar dos benefícios a longo prazo de alguma coisa, né? É o que se vê agora mesmo na pandemia, né? É difícil da gente ver, não, se eu fizer isso aqui, lá adiante eu vou me beneficiar ou não vou me prejudicar. Né? Então a gente tem essa dificuldade. E a pesquisa é isso, né? É um investimento a longo prazo.
É fundamental. E veja, né, Davi, que a solução que o país terá é exatamente por ter dois laboratórios públicos, né?
Pois
um no governo estadual, outro no governo federal, que serão os responsáveis por essa produção. Se nós não tivéssemos esses laboratórios, nós ficaríamos, como boa parte dos países, totalmente dependentes da aquisição e pagando o preço do mercado.
Muito mais caro, né?
Muito mais caro.
E custoso.
E o Butantan vai ter condições de rapidamente começar a produzir numa quantidade. A planta do Butantan vai permitir a produção de 1 milhão de doses por dia. Por dia, a produção, quando nós tivermos com a planta pronta já, podendo produzir um IFA aqui do país, 1 milhão de doses. E mesmo agora, nessa preparação de vazamento do material que vem de lá, essa é a capacidade que o Butantan tem. Se nós tivéssemos IFA suficientes, nós poderíamos estar produzindo 1 milhão de doses já.
Só para complementar, assim, porque muitas vezes, e hoje em dia a gente sabe disso, que existe muita vigilância, e é positiva, a vigilância do que é gasto no Estado, mas muitas vezes se diz, por que está gastando isso? Por que não investe em, em estradas, por exemplo? Eu estou falando de estradas, pode ser qualquer outro exemplo, tá? Qualquer outra coisa. Mas esse investimento em pesquisa, por exemplo, investimento em universidades, investimento em institutos de pesquisa e de ciência, é algo que se faz continuadamente. Não é uma coisa que tu bota um pouquinho de dinheiro agora e depois tira, né? Nos Estados Unidos se diz assim, não, mas lá a pesquisa é privada. Não é verdade. Existe grande investimento público nos Estados Unidos para para pesquisa.
São parcerias público-privadas.
Exatamente, exatamente. E aí esses bilhões, porque não é milhões de dólares, são bilhões de dólares, eles são revertidos depois em benefício público, né, doutor?
Claro, não tem dúvida. Isso é extremamente importante. Acho que o Brasil vai aprender um pouco essa lição aí, de fortalecer essas instituições. Né? A Fundação Bicomins, né, que é ligada ao acesso à saúde, está passando por muitas dificuldades. Mas, felizmente, agora com essa necessidade, recebeu um aporte de recursos muito significativo.
Doutor,
para poder
doutor,
modernizar todas as suas...
Doutor, desculpa. Desculpa atrapalhá-lo, mas ficou ruim a ligação. Queria que o senhor chegasse um pouquinho mais. Porque o Brasil, além de colocar dinheiro na ciência, precisa também colocar dinheiro nas telecomunicações. Porque todo dia a gente tem problema com telefonia aqui no timeline. Então eu pedi que o senhor ficasse um pouquinho mais perto de uma janela. Eu duvido que uma rádio da Suíça, alguém ligue na rádio da Suíça agora, de tarde lá, né, no caso, né? Alguém está falando para o convidado, dá para ir pertinho da janela para a gente ouvir o senhor melhor, porque... Né,
já estou me deslocando para a janela.
Se o senhor conseguir ir para o pátio, para alguma coisa, sem nenhum prédio em volta, melhor ainda. Mas não muito também na área rural,
bem alto, assim.
Se for para a área rural, também não tem telefonia. Deixa eu ver se...
Fique que a gente precisa do senhor.
Tá. Doutor, vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora, tá? O Davi cuida da parte de entretenimento aqui no programa, né? Big Brother, essas coisas, a gente estava conversando sobre isso antes. A Kelly é a repórter de ciência, né? E tá por dentro da vacina. A Kelly pode hoje fazer uma vacina na casa dela, se ela tivesse os insumos. De tanto que ela está estudando sobre isso.
Não tem o IFA, né, Potter?
Não
tá
falta esse aí, né?
IFA.
E eu sou o cara que faz as perguntas políticas. A gente conversou com o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, muito conhecido nosso aqui, doutor João Gabardo dos Reis. Doutor, o Brasil ele se estranhou com algumas figuras do governo, uma delas uma figura muito próxima do governo, com o mesmo sobrenome, né, o deputado Bolsonaro, não estou falando do senador, né, com a China. Né, discussão que envolveu, inclusive, a embaixada chinesa no Brasil. Né, O campo político está atrapalhando alguma coisa nessa relação comercial para insumos de vacina? Eu não estou perguntando para um membro de um governo de São Paulo. Eu estou perguntando agora para o doutor que trabalha com isso e está com a mão em cima disso para resolver o problema da vacina. Esses pré-comportamentos, porque eles aconteceram há mais tempo, estão atrapalhando alguma coisa? Porque a gente sabe que a China não é uma democracia. A China decide as coisas por conta própria, né? Mas ela ganha muito dinheiro com isso também. É importante para ela, né? Então, isso atrapalhou essa relação não tão agradável do governo brasileiro com o governo chinês?
Eu acho que atrapalhou. Pode ser atrapalhado de duas formas. Uma, por essa questão mais direta, né? Essa questão diplomática de relação entre os países. Não tem nenhuma dúvida que isso pode ter ocasionado. Nós, por exemplo, aqui em São Paulo, estávamos aguardando no início de janeiro a remessa de uma quantidade de IFA suficiente para produzir mais 10 milhões, 12 milhões.
Doutor, a gente está com dificuldade de ouvir, então vou pedir para o Bruno Pancô refazer a ligação, porque essa resposta eu acho que ela é crucial, ela é muito,
fixo,
muito importante.
Ligar para o número fixo, né, Kelly?
Para a gente poder entender as relações diplomáticas.
Só tenho celular, João.
Não, mas nós vamos refazer, porque senão,
melhora, né?
Senão a gente perde essa parte que é importantíssima. O senhor estava dizendo, eu acho que atrapalhou e aí a gente não conseguiu ouvir a sua argumentação, que é muito importante. Então a gente vai fazer o Bruno Pancô ali, refazer, por favor, a ligação.
Se isso atrapalhou, como o doutor está falando, para a gente vai dar as argumentações, aqui eu vou falar no meio da entrevista, dar uma opinião. Isso é ruim em todos os sentidos, né? Porque um governo não pode fazer isso, porque a vacina não é para a família do governante. Então, a China mostra suas garras usando disso, que brasileiros estão morrendo e deixando isso. Ah, mas pode estar colocando a culpa na China? Não, eu estou colocando a culpa em todo mundo. Porque também é patético integrantes da família Bolsonaro e do governo brasileiro brigar com o maior parceiro comercial de todos os brasileiros, que é a China. Então, tipo assim, é falta de inteligência em todos os lados.
Não, a diplomacia, eu acho que ele
botou. E são dois países, Davi, só para colocar um ingrediente, são dois países desse problema diplomático. A China, que daí não vem um insumo, e a Índia, que está brava porque o Brasil também fez algum problema lá na organização, e aí não mandou para cá, mandou para o Butão e não mandou para cá.
Porque, por isso que é legal ter mais amigos no colégio, Kelly, do que inimigos. Mas não o dito vai estar sozinho, entendeu?
É que de noite. A função da diplomacia é estabelecer laços, né? E não romper os laços. A função da diplomacia é essa. Para isso que a gente tem embaixada nos países. Mas a diplomacia agressiva do Brasil, no governo Bolsonaro, ela tem feito isso, tem causado esse prejuízo. Por exemplo, o presidente da França fez declarações ali contra o Brasil, tentando até boicotar os produtos brasileiros por causa da Amazônia. Também o presidente brasileiro falou mal da mulher dele. Então, não precisa o cara ser ditador, né? Um presidente eleito, um líder mundial, então, ele também vai ficar abalado por qualquer observação do tipo, não é?
Por favor, coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, doutor João Gabardo dos Reis, o senhor só estava respondendo se essas rusgas, né, que se passaram há poucos meses entre alguns integrantes do governo brasileiro e China atrapalharam nesse processo de agora, em janeiro ou dezembro. Por favor.
Então, eu estava dizendo que sim, que isso pode ter atrapalhado, de duas maneiras. Uma, nessa forma mais direta, relacionada à própria diplomacia, problemas entre os países, né? Alguma dificuldade do governo chinês entender as críticas que estavam sendo feitas, acusações levianas, muitas vezes, em relação à própria início da epidemia, da pandemia na China. Mas eu acho que o mais importante foi o seguinte: nós estávamos com quase 11 milhões de doses no Brasil, estocadas aqui no Brasil, já há algum tempo. Os países todos necessitando de vacina, e deve ter uma pressão muito grande para recebimento dessas vacinas. Ora, um país com 11 milhões de doses, em que não se tinha certeza da sua utilização, porque não havia uma posição, ou pelo menos um indicativo da Anvisa que seria aprovado. Todo um movimento organizado no país para tentar desmoralizar a vacina, tentando criar uma situação em que a vacina não teria eficácia, que a vacina teria riscos para ser utilizada pela população, com certeza isso influenciou para que essa remessa que nós receberíamos no início de janeiro tenha sido cancelada, aguardando um posicionamento mais claro do Brasil. Eu acredito que com a autorização para o uso emergencial que nós tivemos neste final de semana da Anvisa, isso possa ser superado. Tanto que essa semana, já nos últimos dias, em negociação do Butantan com a Sinovac, eles nos reprogramaram a entrega dessas remessas e prometeram para o início de fevereiro a chegada de 5 mil litros, que poderíamos produzir então mais 10 milhões de doses, e logo a seguir mais 6 mil litros para produzir mais 12 milhões de doses. Mas houve um atraso. Já éramos para estar com essas vacinas, com esse produto aqui, com esse insumo aqui, já produzindo doses de vacina.
Perfeito. Bom.
Doutor, vamos registrar, né? É importante para quem está acompanhando, a gente estava falando sobre relações diplomáticas. Neste exato momento, o presidente, agora não mais presidente, Donald Trump, deixou a Casa Branca, está chegando a base aérea para deixar Washington, vai para a Flórida. E se a gente tiver o som da Globo News, Augusto, por favor, a repórter Candice Carvalho está trazendo para a partir de Washington, né? Vamos ouvir.
Assinar uma ordem executiva recolocando os Estados Unidos no Acordo de Paris. E, olha que interessante, Obama falou também que é sempre preciso ter em mente de que os presidentes são ocupantes temporários desse cargo e temporários da Casa Branca. É preciso saber que tem um começo e que tem um fim. Achei curioso trazer esses trechos aqui da carta de Obama para Donald Trump, já que Donald Trump falou aí nos últimos meses, né, que ele não venceu, que ele não perdeu a eleição e que muitas vezes ele sugeriu que não sairia, né, da Casa Branca. Bom, a gente continua aqui, onde vai ser daqui a pouco a cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris, e a qualquer momento eu volto para mostrar mais para vocês.
A gente vai para Washington também no próximo bloco, Dr. Gabardo. Bom, doutor Gabardo, okay. a gente espera então, né, que tudo dê bem, porque é uma felicidade e uma tristeza por dia, né? Não é um fluxo natural. A gente sabe que, além de tudo que a gente está vivendo, é complicado fazer uma vacina, espalhar para bilhões de pessoas, a vacina mais rápida da história da humanidade. A gente está acompanhando isso e está aprendendo muito com isso, né? E tomara que todo mundo que esteja na linha de frente, né, disso consiga trabalhar da melhor maneira possível, que a gente consiga vacinar logo o número que se precisa, né, o mínimo que se precisa, para a gente estancar logo esse novo coronavírus aí, que já para nós não é novo, né? Já é um cara que está na nossa sala há muito tempo e atrapalhando nossas vidas. Aquele tem a última pergunta, por favor.
Última pergunta, em relação às 4,8 milhões, os 4 milhões de doses que os senhores pediram autorização para a Anvisa, quanto dessas doses virá para o Rio Grande do Sul? E quando os senhores estimam que essa autorização será dada? Ontem o Gustavo Mendes falou aqui da Anvisa até sexta-feira. Se for na sexta ou até sexta, quando essas doses vão chegar para os estados, doutor Gabardo?
Bom, essa não é uma resposta nossa, porque imediatamente que for autorizado o uso dessas 4.800.000, nós vamos encaminhar para o Ministério da Saúde, como feito em relação a 6 milhões de doses. Vamos ficar com a parte de São Paulo, e o restante, então, é colocado no centro de distribuição do Ministério. Vai ser a mesma proporcionalidade da primeira remessa. Então, é uma proporção dos 6 milhões. O Rio Grande do Sul ficou com um tanto, eu não sei quanto é que foi para o Rio Grande do Sul. A mesma proporção vai ser utilizada agora na distribuição dessas 4.800 doses. Agora, eu queria aproveitar, eu vi o comentário que o Potter fez, e o Davi também já tinha falado sobre a questão da necessidade da gente manter essas pesquisas e não ficar dependente dos outros países em relação a isso. Eu queria fazer uma observação que aí no Rio Grande do Sul, nós tivemos um centro, né, de pesquisa que trabalhou na coordenação da fase 3, que nós distribuímos isso em vários estados brasileiros, e um dos estados que testaram a Coronavac foi no Rio Grande do Sul, aí na PUC. E esse trabalho foi extremamente importante. Eu acho que precisa valorizar essas pessoas que foram voluntários, são pessoas, trabalhadores da saúde, que além de estar lá se expondo numa briga, numa luta dramática contra esse vírus, ainda se colocaram como voluntários, né, para fazer a vacina. E a PUC, o Instituto São Lucas, através lá do Fabiano Ramos, tiveram um trabalho muito legal. Aí, ele é o chefe de serviço de infectologia da PUC. Se não fosse esses serviços, certamente nós não conseguiríamos ter essa vacina de uma forma tão rápida. Em menos de um ano, a gente tem a vacina. E o trabalho desses pesquisadores foi fundamental. Eu queria relatar isso, porque foi um trabalho feito aí em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul. A PUC tem se destacado muito nessa questão da ciência, se colocar sempre à frente, introduzir novas pesquisas. A gente tem aí jovens como o doutor André Fai, que tem se dedicado muito à pesquisa na PUC. Eu queria destacar, porque é daí de Porto Alegre, é daí do Rio Grande do Sul, mas que tiveram um papel muito importante para todo o país.
Perfeito, doutor Gabardo, muito obrigado.
Brilhante, a gente tem que fazer essa saudação ao doutor Fabiano Ramos, que coordenou as pesquisas da Coronavac aqui em Porto Alegre, no Hospital São Lucas da PUC. Doutor André Fai já é um velho conhecido nosso aqui, mas é muito bom que o senhor tenha feito essa lembrança, doutor Gabardo, muito obrigada.
Tá bom, fico sempre à disposição de vocês, um abraço a todos.